Jana Ezerina recebe-nos na sua loja na zona nobre da cidade de Riga. Abriu a sapataria no dia 25 de abril de 2008. 7 meses depois, o país entrava numa profunda recessão com o pedido de ajuda internacional.
Felizmente, na altura, não era o meu único emprego e consegui manter a sapataria durante os 3 anos da crise. E quando conseguimos finalmente ultrapassar a crise, estávamos em 2011, 2012, e percebi que era possível, que conseguíamos ultrapassar e sobreviver e mesmo crescer. Mas claro que foram muitas lágrimas e muito suor.
Foram 2 anos em que havia meses com 1 ou 2 clientes na loja, onde se encontram também sapatos de 2 marcas portuguesas. O negócio começou a crescer a partir de 2013, mas com a crise do rublo russo, desapareceram os turistas e também muitas vendas. Mesmo assim, a diferença já se sente.
At the moment, it's sensitive towards all the happenings in the world.
Atualmente estamos muito vulneráveis ao que se passa em todo o mundo. Por exemplo, a crise russa está a influenciar muito a economia da Letónia. Já não temos turistas russos a visitar o país. Há alguns anos os efeitos eram diferentes, mas no momento já não podemos dizer que estamos sob algum tipo de pressão ou recessão económica, como há 5 ou 6 anos.
Na Praça Central de Riga, na zona velha da cidade, património da humanidade, também se nota a falta de turistas russos, sobretudo nesta época de Natal. Da Catedral houve-se um concerto naquele que já foi o maior órgão de tubos da Europa. A Letónia, um país de pouco mais de 2 milhões de habitantes, tantos quanto a área metropolitana de Lisboa, passou em 2009 e 2010 pela pior crise económica e financeira dos últimos 20 anos, depois da queda da União Soviética. A recessão atingiu o país, arrastado pela crise do mercado imobiliário norte-americano, que congelou o crédito e secou as fontes de financiamento. O pedido de ajuda internacional ocorreu já no final de 2008. Neste caso, não houve troika, mas sim um duo, o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia, que desembolsaram 7.500 milhões de euros. Andris Strads é economista-chefe do Banco Central da Letónia e tem uma explicação simples para a crise que atingiu o país.
Julgo que, em termos muito simples, a Letónia estava a viver acima das suas possibilidades. Tivemos um crescimento significativo do crédito para a construção e o imobiliário, e quando os mercados financeiros ficaram congelados depois da queda do Lehman Brothers, apesar de, com alguns meses de atraso, este tsunami acabou por atingir a Letónia. Foi bastante devastador para o país. Também podemos alcançar o sucesso profissional a curto prazo no desporto de alta competição se tomar uma grande quantidade de esteroides ou substâncias que proporcionam maiores músculos e permitem mais velocidade. Mas, por norma, isso não dura muito tempo. A certa altura, os esteroides são cortados, segue-se um período doloroso de desqualificação e, quando regressa, o atleta compete tendo por base sopa e batidos de proteínas e talvez muito frango. Os resultados não serão tão bons como quando estava a esteroides, mas serão mais sustentáveis.
O produto interno bruto, ou seja, a riqueza produzida, registou uma queda de quase 18% em 2010, um valor gigantesco para um país que tem um PIB que ronda os 22 mil milhões de euros. O risco de pobreza disparou para valores superiores a 19%, muitas empresas fecharam portas, a taxa de desemprego ultrapassou os 20% e a imigração em massa instalou-se, sobretudo jovens qualificados. Entre 2008 e 2013, a Letónia perdeu perto de 160 mil pessoas, um décimo da população. Kaspar Tim foi um dos muitos a sair do país. Instalou-se em Londres durante 7 anos. Agora regressou à Letónia para dirigir a sucursal de uma tecnológica britânica.
It used to be the case, like 7, 5 years ago. Era esse o caso há 5 ou 7 anos. Agora, apesar dos meios de comunicação continuarem a dizer que estão a sair pessoas, acho que já não é a mesma coisa. No meu caso, eu pertencia à primeira grande vaga de imigração. Fui para Londres, onde estive perto de 7 anos, e agora regressei. Aliás, dos meus amigos letões que foram para Londres, já regressaram quase todos. Emigraram, adquiriram experiência e regressam à Letónia para assumirem posições de relevo em grandes empresas que de outra forma não conseguiriam.
Mas em muitos casos a imigração não foi a opção de todos. Raivo Vainovskis viveu quase 30 anos na região rural da Letónia, na pequena cidade de Madona, com pouco mais de 9 mil habitantes e sem grandes oportunidades de emprego, decidiu ir viver para Riga, onde agora trabalha numa pequena empresa que produz sintetizadores modulares analógicos.
Vivi na zona rural da Letónia durante 27 anos. Saí e vim para Riga para estudar e trabalhar. Saí da cidade de Madona. É uma cidade que se chama Madona e acabei por vir para Riga.
A empresa tem 4 trabalhadores e exporta toda a produção. O fundador, Geert Ozolins, intitula-se um visionário e acredita que o futuro da Letónia está nas exportações.
Não apostamos muito no mercado interno, por isso não me interessa muito o que se passa na economia letã. Não quero ficar com o dinheiro de clientes da Letónia. Apostamos em mercados nicho para os instrumentos musicais eletrónicos e sintetizadores modulares, e é uma categoria que está a crescer muito depressa, sobretudo nos Estados Unidos, que não foram tão atingidos pela crise. Temos clientes em todo o mundo e estamos, de facto, num momento de rápido crescimento.
E é nas exportações que a Letónia assenta agora o crescimento económico. O produto interno bruto cresce a um ritmo próximo dos 3% ao ano, é um dos mais elevados de toda a União Europeia, mas ainda longe dos níveis da primeira metade da década do século, em que chegou aos 10%. Mesmo assim, os dados apontam para uma forte recuperação e a Letónia tem sido apontada como exemplo para outros países do euro, em particular a Grécia. O ex-ministro das Finanças, que foi responsável pela implementação do programa, considera que há lições a tirar, sobretudo, afirma Andris Vilks, pelo perigo de uma fadiga de austeridade.
Podemos olhar para o caso da Grécia. Nós sofremos durante 2 ou 3 anos. A Grécia está numa recessão há 7 anos. Podemos adiar os problemas, obter ajuda adicional, mas as pessoas acabam fatigadas. 7 ou 8 anos com declínio da economia, subida do desemprego, etc. Julgo que é demais. É melhor sofrer 2 ou 3 anos do que estar 7 ou 8 anos em sofrimento. Tivemos uma boa compreensão e apoio por parte dos cidadãos. No imediato, criámos uma comissão, juntamente com os parceiros sociais, sindicatos, patrões e governo, numa espécie de comitê que decidia sobre as matérias mais importantes. A responsabilização era coletiva, por assim dizer, com o FMI e a Comissão Europeia a guiar-nos, mas era a Letónia que decidia. O governo e a sociedade decidiram em conjunto. Muitas pessoas contestaram, mas no fundo todos percebemos que tínhamos cometido erros. O crescimento era muito rápido, o crédito também crescia muito e todos nos sentimos responsáveis, dos banqueiros aos credores, às famílias.
O exemplo da Letónia como modelo para outros países em crise não é consensual, apesar de, em muitos aspectos, a origem dos problemas ser da mesma natureza, como lembra Andris Strads, do Banco Central do país.
Julgo que, em termos muito simples, a Letónia estava a viver acima das suas possibilidades. Tivemos um crescimento significativo do crédito para a construção e o imobiliário, e quando os mercados financeiros ficaram congelados depois da queda do Lehman Brothers, Apesar de, com alguns meses de atraso, este tsunami acabou por atingir a Letónia. Foi bastante devastador para o país.
E há sempre lições a aprender com os pequenos países.
Se olharmos para as pequenas economias da zona euro, julgo que podemos aprender algumas lições e podemos comparar a nossa experiência com o caso grego. No caso da Letónia, o fator da velocidade foi muito importante, coisa que na Grécia faltou. Houve sempre uma tentativa de adiar as reformas. Fazemos agora um pouco e depois logo se vê. No próximo ano fazemos mais algumas coisas, simplesmente não funciona assim.
Lá como cá, o governo de centro-direita assumiu como seu o programa de ajustamento e também, sem capacidade de desvalorizar a moeda porque estava indexada ao euro, o país optou pela chamada desvalorização interna, mas tentando preservar os rendimentos e conseguiu através do aumento da produtividade.
Nós preservámos os rendimentos para quem ficou empregado, mas claro que o efeito a curto prazo foi uma taxa de desemprego significativa. Mas para um país que está a tentar aproximar-se do clube dos países ricos da Europa Ocidental, é melhor tentar aumentar a produtividade, mantendo os salários, do que preservar empregos com salários muito baixos.
A Letónia teve também uma saída limpa e já conseguiu pagar 70% do empréstimo da União Europeia, abandonando no início deste ano o período de vigilância pós-programa. O ex-ministro das Finanças, Andris Vilks, dá a receita do sucesso.
Fizemos mais do que o exigido pelo programa do FMI e fizemos-lo mais depressa. Cumprimos todas as metas com melhor execução. Portanto, num período muito curto, reconquistámos o respeito dos políticos do FMI e também conseguimos emitir obrigações. Regressámos aos mercados financeiros e fomos muito bem recebidos, com grande interesse na procura.
O ex-ministro das Finanças assume que a decisão mais difícil foi ter de despedir funcionários públicos. E lá como cá, também houve um enorme aumento de impostos. A taxa máxima do IVA passou de 18% para 21%. As contribuições para a Segurança Social aumentaram de 33% para 34,09%. Foram introduzidos novos impostos sobre imóveis e as taxas sobre os combustíveis também aumentaram. Impostos que o presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Letónia, Aigars Rostovskis, espera que deixem rapidamente.
Claro que temos muito para fazer. Os impostos são ainda muito elevados para as empresas. Não é fácil concorrer e competir com outras empresas da região. Além disso, precisamos de um sistema tributário estável. Não é fácil investir quando o governo altera os impostos de um ano para o outro. Esta questão é sobretudo grave no caso dos investidores estrangeiros.
Mas ainda há muito para fazer. Reformas que ficaram pelo caminho e que Andris Vilks teme que nunca mais se consigam implementar.
Os políticos têm receio de fazer reformas profundas. Por exemplo, na educação significaria menos professores, menos escolas. Fizemos muito, mas ainda é preciso ir mais longe nas universidades, no sistema de saúde. Precisamos, por exemplo, de introduzir um esquema obrigatório de seguros de saúde. Ainda as reformas regionais e o sistema judicial está longe do desejável. Ainda há lentidão na justiça. Infelizmente, perdemos a oportunidade durante o programa de ajustamento, em que teria mais apoio público do que atualmente ou nos próximos anos. Julgo que se passa o mesmo em Portugal, Itália ou França.
Latvijas Radio 1. Nu, bet kā tu tur tam jūsu bērniņam? Lijāna vēl, ka jūs arī no savas pieredzes varbūt papildināt. Klausoties.
Na Rádio Pública da Letónia, hoje o debate é precisamente sobre educação e as reformas necessárias no ensino superior, onde faltam ainda acreditações internacionais dos cursos. Gunārs Valdmanis é jornalista de economia e lembra-se bem das longas horas de debates na rádio sobre o programa de ajustamento e o risco do país não conseguir entrar no clube do euro. Mas contrariando muitas opiniões, a moeda única entrou em circulação em janeiro de 2014.
Foi o melhor momento para aderir à zona euro. Foi poucos dias depois da crise na Ucrânia e as tensões geopolíticas na região. Tudo aconteceu depois dos Jogos Olímpicos na Rússia e a crise ucraniana. Teríamos registado grandes perdas com uma pressão muito grande sobre a nossa moeda. Com perdas também na confiança sobre o nosso sistema bancário e financeiro.
Huge losses and also losses for trust in our banking sector and financial sector.
Com a entrada do euro surgiram também novas oportunidades de negócio e mais turismo e também crédito e menor risco para o país.
O que a introdução do euro está a fazer neste momento é que os empréstimos estão mais fáceis, o crédito é mais barato, o risco para os bancos e empresas é mais baixo. O investimento ainda está baixo, mas isso não é exclusivo da Letónia. O ciclo económico não é favorável ao investimento direto estrangeiro. Os fluxos de investimento não crescem, mas isso deve-se aos acontecimentos recentes, como a Grécia. Se olharmos para toda a região, na Escandinávia, o investimento também não cresce, mas isso não resulta de um problema específico da Letónia ou da Lituânia.
E num país com forte influência russa, o ex-ministro das Finanças, Andris Vilks, acredita que o euro é mais do que uma moeda forte para a Letónia.
O euro representa também uma espécie de seguro contra a Rússia. É uma espécie de chapéu, porque é muito sensível. Eu já avisei os meus colegas sobre a influência da Rússia, de que estaria a preparar qualquer coisa, mesmo antes de acontecer. Eu avisei quando ocorreu a crise do rublo. Foi bom termos o euro nos países bálticos. Caso contrário, seria possível especular contra os Estados bálticos.
Mas ainda falta um investimento direto estrangeiro. Para já, os fundos comunitários cobrem parte das necessidades do país, sobretudo no setor da construção.
Representa cerca de 3% do PIB de fundos estruturais por ano, mas é muito importante para alguns setores, como por exemplo a construção, em particular nas infraestruturas como as estradas. Muitas obras de reconstrução das vias rodoviárias estão a ser financiadas pelos fundos da União Europeia. Nesse setor tem muita importância.
Cinco anos depois de uma recessão épica, comparável apenas à Grande Depressão de 1930 nos Estados Unidos, a Letónia procura novos caminhos de crescimento com a aposta nas exportações e na qualificação dos trabalhadores. Conseguiu recuperar grande parte das perdas do produto interno bruto, mas encarar o pequeno país báltico como exemplo para outras economias em crise não é consensual entre economistas e políticos. O próprio FMI duvida que a receita possa ser estendida a outros países do euro, precisamente porque a Letónia é uma economia minúscula dentro da zona euro, mas por isso mesmo tem mais margem de manobra do que países maiores.